Poesia erotica. Neste Poesia Erótica ouviremos um excerto de O Navegador da Passagem, novo livro de Diana Barroqueiro, uma autora que tem emprestado alguns dos seus belos textos a este espaço do Estúdio Raposa. Diana Barroqueiro tem estado presente no Poesia Erótica através de excertos de dois dos seus livros, Contos Eróticos do Velho Testamento e Novos Contos Eróticos do Velho Testamento. 2 anos depois do lançamento do seu romance Dom Sebastião e o Vidente, também numa edição da Porto Editora, sairá para as bancas, dentro de dias, o seu novo romance histórico O Navegador da Passagem, que tem como personagem principal Bartolomeu Dias, um descobridor que, segundo Diana Barroqueiro, foi injustiçado e esquecido. Assim se assinala o regresso esperado de uma das autoras referência no género do romance histórico em Portugal. Os factos, a linguagem da época e a aventura entrecruzam-se através da imaginação fulgurante de Diana Barroqueiro. É deste novo romance que vamos ouvir um excerto. Sobre o lançamento propriamente dito, falarei mais adiante. Não logrou abafar o grito que lhe subia à garganta e, ao mesmo tempo que ouviu-se um rouco de angústia da sua alma, sentiu o corpo da mulher estremecer sob o seu e gemer, não de gozo, mas de dor e medo que se espelhavam nos seus olhos, agora abertos, a mirá-lo na fraca luz da candeia acesa. Apercebeu-se de a ter magoado pela violência com que lhe tomara o corpo na última noite, apalpando-lhe os seios e as nádegas, mordendo-lhe os mamilos e os lábios até ao sangue, para nele afogar as dolorosas recordações que não cessavam de o atormentar, e retirou-se bruscamente de dentro dela para lhe evitar o olhar. Estendeu-se de costas a seu lado, deixando todavia a mão pousada no seu corpo que ela já não cobriu com o lençol, como fazia outrora nos primeiros tempos de casados, mesmo estando às escuras, propejo e modéstia, virtudes que ele a pouco e pouco fora conquistando e derribando até não haver mais barreiras para os seus olhos e as suas mãos, nem para os jogos de amor. Tratais-me como se for a vossa barrigã e não a vossa esposa. Eu já tive de mentir ao meu padre confessor. Parafustava com zanga na voz, mas que o riso desmentia, sempre que ele a abraçava em qualquer quarto sem gente, enfiando-lhe as mãos por baixo das saias e do corpinho, ou quando de noite lhe arrancava a camisa e se ajoelhava junto do leito, de candeia acesa na mão, a admirar-lhe o corpo de menina que mal acabara de se fazer mulher, mas cuja perfeição o enfeitiçava a ponto de lhe fazer esquecer os malogros da sua vida. Um marido não pode olhar e amar à sua guisa o corpo da esposa? Perguntar-lhe um dia, acariciando-a, atiçando-lhe os zelos por zombaria? Ou deverá guardar esses prazeres apenas para as suas escravas e barrigãs? Depois de regressar da sua viagem ao Cabo da África, e cansado de esperar pela missão ao Oriente, que não havia meio de chegar, decidira desposar a sua gentil prima e constituir família. União bem aceita, não só na terra como nos céus, pois fora abençoada com dois belos filhos varões. Tardara, todavia, a ajustar-se à vida tranquila das gentes de terra, confrontado por toda a sorte de constrangimentos e defesos que os bons costumes, reforçados pela censura da Igreja, lhe impunham e dos quais o ter muito visto e a constante presença da morte o haviam libertado, a ponto de causar escândalo à sua própria família. Por mim não hajais despacho, meu senhor, replicara assanhada e num tom nada respeitoso, apesar do tratamento que lhe dera, se a tal vos avisaram as negras cáfaras que levaste na vossa viagem de descobrir. Deixara-a só e em lágrimas, deservurando porta fora, esmagado pelas recordações que a muito custo lograra enterrar nos escaninhos da sua alma. A história das escravas que transportara na caravela para lançar nos lugares novamente descobertos era um assunto tabu, palavra que elas lhe tinham ensinado, de que nunca falava, e, se o não pudesse evitar, limitava-se a dar a versão contida no relatório entregue a El Rei Dom João II. Nessa noite, regressara à casa bem tarde e, ao entrar no quarto, achara a esposa deitada, mas desperta e com a candeia acesa. Deixai estar a luz, rogara baixinho, com os olhos inchados de pranto, quando ele se deitara ao seu lado. Estava nua e amara-o pela primeira vez com ardor e a raiva de ciosa amante. Sufala, em que lugar está? A voz sussurrada despertou bruscamente e ele apoiou-se num cotovelo para lhe ver o rosto, suavizado pela ternura, mas os seus olhos tinham perdido o brilho da alegria. É no reino do Monopotapa, na costa oriental de África, depois do Cabo das Tormentas. A voz quebrou-se-lhe num soluço, de pronto sufocado, e ele ralhou-lhe com doçura para lhe desanuviar a tristeza. Cabo da Boa Esperança, queres tu dizer, mulher? Assim foi registado no padrão real e copiado para as novas cartas de Mariar. Amaldiçoou-se intimamente por nem na cama com a mulher deixar de pensar na cópia do padrão, que acabava de ser roubado e já devia ir a caminho de algum cobiçoso reino ou ducado além fronteiras. Buscou desanuviar o espírito com um jogo. Mas vou mostrar-te onde fica Sufala, numa carta secreta que só eu possuo, e é mais preciosa do que todas as que o próprio Cabral leva na sua nau capitoa. Uma carta de Mariar secreta? Onde? Não te mexas. Olhou o corpo da mulher, como se o quisesse gravar para sempre na memória, maravilhado de ver que nem a prenhez ou os partos, nem mesmo o desmancho que sofrera, o tinham deformado. Pelo contrário, a maternidade fizera desabrochar o seu corpo, arredondando-lhe as formas ao modo das deusas pagãs. Com o dedo esticado, desenhou-lhe sobre a pele lisa e macia, logo acima dos seios, uma linha quase direita. Aqui fica o norte da África, Marrocos e os montes do Atlas. Ouviu a rir quando o seu dedo seguiu sinuosamente a curva do seio, sentindo-lhe o arrepio à flor da pele, aflorou a auréola rosada e o mamilo endureceu e fez-se rubro como um bago de romã. Aqui, Mazagão, sussurrou, e o seu indicador contornou o seio voluptuoso. A curva do Cabo Jador, a Guiné, e estes sinais, as ilhas de Cabo Verde, onde se faz a aguada. Poisou os lábios sobre as minúsculas manchas e prosseguiu, iniciando a descida para a linha da cintura. Aqui, a mina. Já estiveste em todos esses sítios, riu-se de novo com malícia. O dedo completou a curva, fletindo para a linha do ventre, e a mulher contorceu-se numa crispação de cócegas. Agora, a derrota de Diogo Cão, as terras do Manicongo, aqui a Serra Parda. Os seus lábios pousaram-lhe no umbigo, onde dei começo às minhas descobertas. A terra de Santa Bárbara, o Golfo de São Tomé e, mais abaixo, a Angra das Voltas, lugar do meu primeiro padrão. A voz tremeu-lhe e a mão afagou o triângulo macio entre as suas pernas e dos lábios da mulher soltou-se um profundo suspiro. E aqui dobrei eu pela primeira vez este teu cabo das tormentas. As coxas uniram-se num espasmo de desejo, aprisionaram-lhe os dedos na concha do ventre e ele deixou-se tombar sobre o seu corpo para a possuir de novo, com o desespero de quem teme perder um bem precioso ou busca o olvido de uma culpa pungente que jamais cessara de o atormentar. Ouvimos no programa de hoje um excerto do novo romance de Diana Barroqueiro, O Navegador da Passagem. Esta obra será apresentada no próximo dia 17 de outubro, às 19h30, no Auditório do Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa. A apresentação é da responsabilidade do professor Dr. Eduardo Marçal Grilo, que também prefacia a obra. Nesse mesmo dia, o livro chegará às livrarias e demais pontos de venda. Dom Sebastião e o Vidente, lançado no Mosteiro dos Jerónimos perante 500 pessoas, foi o romance com que, em 2006, a Porto Editora se iniciou na literatura, através da agora denominada Divisão Editorial Literária do Porto. O título foi distinguido com o Prémio Máxima da Literatura, 2007, Prémio Especial do Júri. O Estúdio Raposa fica muito penhorado por ter tido a oportunidade de antecipar a leitura de um excerto do novo romance histórico de Diana Barroqueiro. Um agradecimento à editora e, naturalmente, à Diana Barroqueiro. Ouvimos poesia erótica.